pouco e que tem lugar com esta revisão legislativa, mas também seria importante percebermos, em relação à nossa proteção e à proteção dos direitos digitais, de que forma é que este novo pacote legislativo vai salvaguardar os direitos dos cidadãos, nomeadamente relativamente àquilo que é o algoritmo e da forma como muitas das vezes o acompanhamento e a monitorização por parte das diferentes plataformas e não apenas a censura, porque nós acompanhamos aquilo que são as preocupações em relação ao combate aos discursos de ódio que graçam nas redes sociais, mas isto é muito diferente dos direitos dos utilizadores que, sem o seu consentimento, muitas das vezes são monitorizados pelas diferentes plataformas e não existe neste momento nenhuma regulamentação em concreto sobre isso e queria perguntar se Portugal já manifestou essa preocupação e se alguma coisa está a ser pensada neste contexto. Depois, em relação às questões também da transição energética e nomeadamente da mobilidade e da combustão. Porque em relação às métricas climáticas e naquilo que tem sido uma tentativa de retrocesso do fim dos motores a combustão a partir de 2035, sabemos que tem existido uma grande pressão por parte do lobby das gasolineiras, mas não nos parece que, tendo em conta o privilégio que existe em relação ao transporte público versus o transporte privado e em relação àquilo que tem que ser umas metas mais ambiciosas para, de alguma forma, mantermos o compromisso que a União Europeia tem com o fim dos veículos movidos a combustão e a transição para métodos alternativos, tem que haver aqui um maior compromisso e, nesse sentido, era importante perceber o que é que está a ser feito para conjugar as diferentes fontes de energia na mobilidade, em particular nos transportes públicos, nos transportes privados e na expansão da ferrovia, inclusive ao nível da bitola europeia.
Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. A Sra. Deputada traz-me aqui dois temas, os temas da digital e da transição energética. Eu, sobre a transição energética, enfim, sobre o tema, já falei sobre isto, posso retomar de novo, naturalmente, mas se calhar ia-me concentrar nesta questão do digital. Eu diria que o momento que estamos a viver na União Europeia é um momento em que se procura criar um equilíbrio. Um equilíbrio entre a necessidade de não ficarmos para trás nesta questão da transição digital, porque é fundamental. E, por exemplo, nós sabemos que tudo o que está relacionado com a inteligência artificial precisa de dados que sejam standardizados e que sejam tratados para poder funcionar, portanto, para os modelos aprenderem, de certa forma. Sabemos que isto é muito importante para não ficarmos para trás e é importante numa perspectiva de prosperidade, mas também é importante numa perspectiva de segurança e defesa, porque se nós não fizermos, também sabemos que outros estão a fazer e com muito menos regras do que aquelas que a União Europeia tem, diga-se de passagem. E, portanto, o esforço que nós tentamos fazer, e Portugal de novo tenta ser um parceiro construtivo nisto, é o seguinte, é defender os direitos das pessoas, em particular aos seus dados, e, ao mesmo tempo, e isso é muito importante, permitir que empresas, investigadores que estão a tratar, em particular, destas áreas de inteligência artificial, não acabem por ir todos para outros países. E eu já não tenho tempo para lhe dizer isto, mas acho que é um equilíbrio complicado e complexo. Portanto, eu agradeço a sua pergunta. Nós estaremos sempre de um lado construtivo a tentar fazer este caminho, depois também para não ficarmos na mão de regiões que não têm qualquer...
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Este debate oferece-nos uma oportunidade para refletir sobre o estado da União Europeia, quais os seus desafios e oportunidades que a integração europeia coloca ao nosso país, bem como sabermos, acima de tudo, qual a estratégia do Governo na promoção dos interesses nacionais da União. E, nesse sentido, gostaria muito diretamente de colocar aqui três ou quatro questões em diferentes áreas. No que diz respeito à coesão económica e social, pretendia saber que medidas concretas o Governo está a promover para garantir que Portugal beneficie de uma forma equilibrada dos fundos europeus, reforçando a coesão económica e social em todas as regiões do país de uma forma transversal. Sobre a transição energética, teve a oportunidade há pouco de responder à senhora deputada do PAN, mas eu gostaria que esclarecesse principalmente quais são os obstáculos que Portugal enfrenta nessa transição energética e como Portugal pretende ultrapassar esses constrangimentos. E por último, e não menos importante, isso é que já foi abordado também, as questões da segurança e defesa, saber como se posiciona Portugal no reforço da autonomia estratégica da União Europeia em matéria de segurança e defesa. E por último, e não menos importante também, saber que ações concretas tem o Governo levado a cabo para aumentar a influência de Portugal, e isto é importante, nas decisões estratégicas da União Europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Sobre a coesão, pôs-me aqui várias perguntas, eu não tenho muito tempo, portanto vou ser telegráfica, sobre a coesão económica e social. Portugal tem defendido e continua a defender a importância central, nomeadamente no próximo quadro financeiro plurianual, da política de coesão e da PAC. Temos defendido acerrimamente esse tópico, incluindo as regiões ultraperiféricas, que têm, aliás, um artigo específico no tratado, e nós temos sido os mais vocais. Eu posso lhe dizer que eu acho que entre os meus colegas sou provavelmente a pessoa que mais fala sobre este tema, e faço porque estou completamente convicta que nós temos mesmo que o fazer. Por isso, no que diz respeito ao Governo, estamos totalmente empenhados na coesão territorial de todo o território, e incluindo as regiões ultraperiféricas. Sobre a transição energética, deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que também é muito importante. Portugal é um dos países que tem uma maior percentagem de produção elétrica de fontes renováveis. Isto é um motivo de orgulho para nós. E por isso é uma coisa que eu refiro muitas vezes nestes debates a nível ambiental, e portanto é uma coisa que continuaremos a defender e a fazer. E a Ministra do Ambiente, penso que tem tido a oportunidade de falar várias vezes sobre os esforços que também continua a fazer para cumprir este objetivo. Sobre o reforço da autonomia estratégica, segurança e defesa, nós temos e temos cumprido com as nossas obrigações com a NATO, Nós temos empresas que são muito competitivas nesta área, em particular dos drones, mas não só, e portanto acho que é uma área que vamos continuar a defender. E como estou mesmo no fim, a capacidade de influência, as carreiras europeias que temos defendido e que falei aqui ao princípio, é uma das áreas onde nós estamos a trabalhar para manter a nossa capacidade de olhar, ter uma visão de Portugal nas instituições.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado, e com esta intervenção termina os nossos trabalhos de hoje. Amanhã às 15 horas, com a fixação da ordem de dia por parte do Partido Socialista e com os respectivos arrastamentos que aprova a lei da vida, o projeto de lei que aprova a vida independente e outros propósitos desta mesma matéria. Até amanhã, boa tarde.